história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná AM 970 95 FM. Está começando o Frente Ampla de Notícias, edição desta sexta-feira, 21 de novembro de 2025. Vamos aos destaques da edição de hoje, começando. Jorge Bahia.
Orquestra de Sopros fará show hoje à noite em comemoração ao Dia do Músico. Campanha de coleta de lixo eletrônico em Pato Bragado segue até o final do mês. Inscrições abertas para 3 cursos do Senac Marechal, 2 deles gratuitos.
Maico Bicker.
Tudo pronto para a tradicional feira de usados da ABEC amanhã. Novas regras para ciclomotores começam a valer em 2026. Quatro Pontes oferta Bolsa Auxílio Educação. Inscrições terminam hoje.
Guilherme Heisen.
Esquina Beer conquista o Campeonato Municipal de Futebol Suíço Rondonense. Definido o campeão do Municipal de Bocha do Interior de Marechal. Na Série A do Campeonato Brasileiro, Internacional vence o Ceará e se afasta da zona de rebaixamento.
César Heck.
Sindicatos conseguem reverter multas aplicadas pelo IAT a produtores rurais da região.
Claudinei Domingues.
Paraná terá mais 33 colégios cívico-militares e chegará a 345 unidades em 2026.
Antônio dos Santos.
Nova Santa Rosa receberá o Castrapete Paraná no final da próxima semana.
E ainda nesta edição do Frente Ampla, adolescentes são apreendidos após furtarem veículos da Prefeitura de Mercedes. Morre na UPA homem que invadiu sede da PM rondonense e ameaçou policiais com simulacro. Funcionário da Prefeitura que sofreu queda de moto em Porto Mendes morreu no hospital.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sexta-feira, 21 de novembro de 2025. Começando a edição de hoje, Adriel Marcelo e as previsões da meteorologia.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo. Começamos com hoje, céu claro, céu lindo, céu azul em Marechal Cândido Rondon e também em toda a nossa região. Segundo o CIMEPAR, a temperatura máxima hoje pode alcançar 31 graus e já estamos pertinho dela. 29 graus e meio é a temperatura registrada neste momento pelos termômetros da Rádio Difusora. 31 a máxima e a mínima 20 graus, céu claro hoje, sexta-feira. Para amanhã, sábado, também segue igual. Céu claro com a máxima de 31 e a mínima de 19 graus, porém o gráfico continua mostrando possíveis pancadas de chuva no domingo, com a temperatura máxima chegando em 28 graus e a mínima de 19. A probabilidade de pancadas de chuva está em 88% para o domingo, pancadas de chuva localizada. E se o gráfico não mudar, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, teremos céu claro, temperaturas altas em Marechal Cândido Rondon e também em toda a nossa região. Regis Guerreiro segue com você.
A Polícia Militar foi acionada no final da tarde na última quinta-feira em Mercedes. A informação dava conta que adolescentes foram flagrados conduzindo um veículo Fiat Uno e um utilitário Fiat Strada de propriedade da Prefeitura de Mercedes e em alta velocidade. Durante diligências realizadas em seguida, os veículos foram localizados em Arroio Iguaçu. No local, os policiais encontraram 3 adolescentes, todos com 13 anos de idade, que confessaram a autoria dos furtos. De acordo com eles, os veículos estavam destrancados no pátio da prefeitura e com a chave na ignição, o que facilitou a ação. O conselho tutelar foi acionado e acompanhou os adolescentes até o destacamento e, posteriormente, para a delegacia de polícia de Marechal Cândido Rondon. Um rapaz de 27 anos, supostamente em surto, invadiu a sede da 2ª Companhia da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon ontem à noite e teria afirmado que estava no local para morrer. Fez menção de estar armado e ameaçou sacar um simulacro de arma de fogo. De imediato, os policiais reagiram. O homem acabou baleado e caiu gravemente ferido. Imediatamente foram acionadas equipes de socorro para atendimento à vítima, que chegou a ser encaminhada para a UPA Marechal, onde acabou falecendo. Polícia Científica e Instituto Médico Legal de Toledo foram então acionados para realizar a perícia no local e recolher o corpo para a necrópsia. A vítima foi identificada como sendo Marcelo Felipe Silveira de Carvalho Almeida. Após dias internado na UTI do Hospital Bom Jesus, em Toledo, faleceu pouco antes da meia-noite passada o funcionário público da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, Manuel Torquato, aos 49 anos. Ele não resistiu aos graves ferimentos ocasionados por uma queda de motocicleta, acidente que aconteceu no dia 15 passado, na Avenida Capitão Heitor Mendes, no distrito de Porto Mendes. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, encaminhado para a UPA Marechal, de onde foi transferido para a UTI do Hospital Bom Jesus, em Toledo, onde permaneceu internado. Manuel Torquato era servidor público municipal há 17 anos, estava lotado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e atuava na Praia de Porto Mendes. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Toledo e, após os procedimentos, liberado aos familiares para os atos fúnebres. E o Paraná terá mais 33 colégios cívico-militares e chegará a 345 unidades em 2026. É isso, Claudinei Domingues. Boa tarde.
Sim, Regis Guerreiro, boa tarde a você, aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, o Paraná terá mais 33 colégios cívico-militares em 2026, totalizando 345 instituições dentro do modelo, sendo 12 delas pelo Programa Paraná Integral, PPI. Esse é um dos resultados da consulta pública realizada nesta semana em escolas da rede estadual. A aprovação pela comunidade escolar, registrada em 66% das unidades consultadas, confirma a ampla aceitação do modelo e consolida o estado como detentor da maior rede de colégios cívico-militares do país. O modelo integra práticas de gestão civil, com a atuação de militares da reserva e nativos, em funções administrativas e de apoio à rotina escolar. A ampliação do projeto reflete a demanda das comunidades e o desempenho obtido nos indicadores de organização, disciplina e ambiente escolar, além do alinhamento ao planejamento estratégico da Secretaria de Estado da Educação. De acordo com o secretário Rony Miranda, os colégios cívico-militares já estão consolidados como sucesso entre as comunidades escolares que adotaram o modelo, mantendo alta demanda de procura. O modelo é aprovado por 89,3% dos pais e responsáveis e 90,4% de professores e pedagogos. O grau de recomendação do sistema educacional também é significativo, com 85,9% pontuando que indicaria um modelo para outros pais. Participaram do processo os membros das comunidades escolares aptos à votação, pais e responsáveis, alunos maiores de 18 anos, professores e servidores. Ao todo, 25.830 pessoas estavam habilitadas a votar, sendo 21.509 responsáveis por alunos menores, 1.126 estudantes maiores de idade e 3.195 servidores das unidades. No âmbito do Núcleo Regional de Educação de Toledo, a consulta foi realizada no Colégio Estadual do Campo de Novo Sarandi. Foram 197 votantes e 80% deles aprovaram a adesão ao modelo cívico-militar.
A Polícia Rodoviária Federal recuperou na tarde de ontem uma caminhonete com registro de furto e prendeu o motorista por receptação durante fiscalização na BR-163, em Guaíra. Por volta de 4h20 da tarde, a equipe abordou um veículo que transitava pela rodovia. O condutor, de 54 anos, apresentou-se nervoso e afirmou que havia adquirido o automóvel em Chapecó, Santa Catarina. Porém, ele não portava nenhuma documentação referente ao veículo. Durante a vistoria, os policiais constataram que a caminhonete estava com sinais identificadores adulterados. A análise permitiu identificar a numeração original, revelando que se tratava de uma caminhonete com registro de furto ocorrido em Marau, no Rio Grande do Sul, no dia 18 de novembro passado. O homem foi preso e conduzido à delegacia da Polícia Civil em Guaíra para os procedimentos cabíveis. Por outro lado, um veículo capotou em uma ribanceira após uma colisão com outro carro na manhã desta sexta-feira na BR-163 no trecho Toledo a Cascavel. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu uma Kombi cujo condutor teria fechado um Fiat Palio. Ao tentar desviar para evitar a batida, a condutora do Palio acabou colidindo na traseira de um Chevrolet Onix que seguia à frente. Com o impacto da batida, o Onix foi projetado para fora da pista, capotou e caiu em uma ribanceira de cerca de 10 metros, parando com as rodas para cima. Apesar dos danos materiais de grande monta, ninguém resultou com ferimentos. Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu 0,70%. Dólar para compra, R$ 5,375. Dólar para venda, R$ 5,376.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos, César Reck e Guilherme Reisen trazem as seguintes notícias.
Nova Santa Rosa receberá o Castrapet Paraná no final da próxima semana.
Sindicatos conseguem reverter multas aplicadas pelo IAT a produtores rurais da região.
Esquina Beer conquista o Campeonato Municipal de Futebol Suíço Rondonense. Deferido o campeão do Municipal de Bocha do Interior de Marechal. Na Série A do Campeonato Brasileiro, Internacional vence o Ceará e se afasta da zona de rebaixamento.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, hoje, sexta-feira, 21 de novembro de 2025. O IPARDES, que é órgão vinculado à Secretaria Estadual do Planejamento, está disponibilizando para livre acesso da população do Estado dois painéis interativos que reúnem de maneira inédita informações atualizadas sobre os 399 municípios do Paraná e as 9 regiões geográficas do Estado. As plataformas Perfil dos Municípios e Perfil das Regiões centralizam dados oficiais estaduais e federais, permitindo consultas rápidas e comparações entre diferentes localidades do Paraná. Conforme o presidente do IPARDES, Jorge Calado, esses painéis facilitam o acesso à informação pública e são disponíveis no site do IPARDES.
Este é mais um painel interativo produzido pelo IPARDES, nesta edição referente aos 399 municípios do Paraná, onde nós temos informações inovadoras e com acesso facilitado sobre questões econômicas, sociais, ambientais, referentes também ao desenvolvimento regional. Estas informações são importantes para que os gestores municipais possam elaborar e monitorar as políticas públicas, assim como os demais setores produtivos possam fazer a prospecção das suas atividades.
Nova Santa Rosa vai receber o Castrapet Paraná. Quando isso vai acontecer e qual a orientação, Antônio dos Santos? Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. E Nova Santa Rosa será um dos municípios contemplados com a próxima edição do Castrapet Paraná, no próximo dia 29 de novembro. A ação, promovida pelo governo do estado do Paraná, ocorre por meio do Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, Instituto Água e Terra, o IAT, e o Núcleo de Educação Ambiental. Em Nova Santa Rosa, no sábado da semana que vem, o atendimento será realizado no Parque de Exposições Joia do Oeste, onde estará instalado o castramóvel para a realização dos procedimentos de castração. Ao todo, serão disponibilizadas 104 vagas distribuídas da seguinte forma: 25 felinos fêmea, 27 felinos macho, 25 caninos fêmea e 27 caninos macho. As inscrições serão realizadas pela OPA, Organização Protetora dos Animais, responsável pelo cadastro dos animais e seus tutores. Serão duas datas para inscrição, 27 e 28 de novembro, das 18h30 às 19h30, nas dependências da Jujuba Beach Sport de Areia, localizada nas proximidades do Lago Municipal.
Sindicatos conseguem reverter multas aplicadas pelo IAT a produtores rurais de toda a região. O que motivou essa situação, César Reck? Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Isso mesmo, Regis. Importante reunião ocorreu essa semana na Secretaria de Estado da Agricultura em Curitiba, na ocasião em que foram debatidos assuntos relacionados a outorgas, multas e fiscalizações. Participaram, dentre outros, o presidente do Sistema FAEP-AGD, Eduardo Meneghetti, o secretário da Agricultura, Márcio Nunes, diretor-presidente do IAT, Everton Souza, e representando os sindicatos do Oeste do Paraná, Edio Chapla e Nelson Gafuri. No encontro, as lideranças sindicais reforçaram a preocupação com a forma como a operação de fiscalização foi conduzida, já que muitos produtores não receberam orientações prévias e foram surpreendidos por ações que poderiam ter sido resolvidas com diálogo e acompanhamento técnico. Em síntese, o sistema FAEP defendeu conversão das multas que sejam passíveis de advertência, fomento às ações de regularização e capacitação, políticas de apoio para a adequação hídrica nas propriedades e procedimentos de fiscalização mais claros e alinhados à realidade do campo. Os próximos passos serão encaminhamentos e ofícios para os avanços sugeridos e discussões acordadas, conforme explica o presidente do Sindicato Rural Rondonense, Edio Chapla.
Elevamos uma demanda a qual atingia aí vários produtores rurais em relação à aplicação de multas por questões de legalização ambiental. E principalmente nesse tema que nós tratamos foi em relação à utilização ou não por parte do produtor rural de ter ou não o hidrômetro, né? Para exploração da água. Nós tivemos aí a operação que ela foi batizada como Operação Água Controlada, através do Instituto de Água e Terra, o IAT, onde nós tivemos aí a visita dos profissionais do IAT às propriedades rurais e atuando muitos produtores rurais por essa questão do produtor não ter os hidrômetros ou, enfim, fazer as medições de vazões, talvez não ter outorga de água, enfim. Várias colocações aí que nós tivemos de vários produtores rurais. Então, de quando nós ficamos sabendo sobre essa questão da atuação dos primeiros produtores rurais, nós acabamos interferindo, buscamos mais informações, conseguimos a relação dos produtores rurais que foram autuados, muitos deles nem sabiam, né, dessa multa, feita aí pelo IAT. Então, são valores que variavam de 5 a 30 mil reais por produtor rural. Então, um valor extremamente alto. E numa conversa saudável, após a gente levantar toda essa questão dos nomes dos produtores e de como eles foram visitados e de como foram autuados, nós relatamos a eles que foi de uma forma não primeiramente aí administrativa, como passando para o produtor rural da necessidade de se adequar, enfim. E sim, foram aplicadas multas diretas e até muitos produtores recebendo por aéreo e tem muitos produtores que não estavam. Então, após essa reunião, juntamente com o Corpo Técnico da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, explanamos toda essa situação de como foi abordado e tivemos êxito, então, na questão da retirada dessas multas dos produtores rurais e transformando numa questão administrativa. Então, isso é uma conquista para o nosso produtor rural. Essas multas, elas se reverterão a processos administrativos. Então, o produtor rural não vai precisar pagar essas multas. Nós sabemos aí, temos outras questões legais a serem cumpridas pelo produtor rural, mas a nossa saída a Curitiba foi principalmente para essa situação.
E agora, vamos ao esporte. E temos campeão no Campeonato Municipal de Futebol Suíço Livre 2025. Informações com Guilherme Reisen. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira. De fato, a equipe venceu o Real Futebol por 2-1 na final disputada ontem no estádio Valdir Schneider em Marechal. O jogo teve equilíbrio do início ao fim, mas a Esquina Beer foi mais eficiente nas finalizações e confirmou o título inédito. O Real, que vinha de goleadas e grande campanha no mata-mata, tentou pressionar, mas encontrou dificuldades para superar a marcação adversária. A ausência de Neto Gomes, suspenso, também pesou para o time. Na disputa pelo terceiro lugar, o Armazém Base Coreçu venceu a ABB por 3-1 e garantiu o lugar do pódio. O feriado da Consciência Negra, então, fechou mais uma edição do Campeonato Municipal de Futebol Suíço de Marechal com bom público no estádio Valdir Schneider.
Ok, Guilherme. E a bocha? Alguma informação?
Campeonato de Bocha no interior de Marechal Cândido Rondon, Guerreiro, que ontem teve sua rodada derradeira, confrontos de volta, tanto na grande final como na decisão de terceiro e quarto lugar. As decisões aconteceram na linha Heidrich. E quem fala sobre a última rodada traz mais informações é o organizador técnico da competição, o Elísio Guerque.
Depois de 2 meses e meio, se encerrou ontem na rodada no Clube Guarani a terceira Copa Sicred de Bocha do Interior, onde que a gente teve uma presença de um bom público, aí em torno de 250 pessoas em volta da cancha acompanhando, e mais ainda os internautas ligados através do canal da Bocha, também podendo assistir a disputa de terceiro e quarto lugar e também da final. Então, resultados, em quarto lugar nós tivemos a Bom Jardim Automecânica Maripá, e em terceiro lugar Bom Jardim Jorge Supermercados, e na grande decisão, se sagrando campeão, ficou o Bar Dorni Europa Bebida Chopp do Verde, derrotando, Margarida, Cláudio, Egon, Equinha, Granja Agro Bickel, que ficou em segundo lugar.
Para fechar, vamos então, Guilherme, ao Campeonato Brasileiro.
É a rodada no meio de semana da Série A do Campeonato Brasileiro. Chama atenção para o Internacional, que derrotou o Ceará por 2-1 fora de casa, em duelo válido pela 34ª rodada nesta quinta. Vitinho foi quem abriu o placar do jogo já na metade do segundo tempo. Minutos depois, o Ceará empatou com gol contra de Ricardo Matias. O atacante do Internacional se redimiu com o torcedor e balançou as redes na final da partida no Castelão, garantindo a vitória para o Colorado. Com o resultado, a equipe gaúcha chega aos 40 pontos e abre distância na zona de rebaixamento, ocupando a 15ª colocação. Ontem também, Guerreiro, nós tivemos clássico paulista. No jogo válido pela 34ª rodada, o Corinthians derrotou o São Paulo por 3-1 em Itaquera. Em cobrança de pênalti, Yuri Alberto abriu o placar para o Timão na barca dos 27 minutos. Gonzalo Tapper e cabeça empatou o confronto no início do segundo tempo. Mais tarde, aos 39 da etapa final, Memphis Depay anotou um golaço que colocou o Timão em vantagem. Por fim, aos 44 minutos, Yuri Alberto aproveitou o rebote na finalização de Vitinho e decretou a vitória do time alvinegro dentro de casa. Com a vitória, o Corinthians alcançou a marca dos 45 pontos e afastou qualquer chance matemática de rebaixamento. Já o São Paulo ocupa a 9ª colocação do campeonato com os mesmos 45 pontos. Vamos trazer os outros resultados da rodada. O Bahia perdeu em casa para o Fortaleza por 3-2. Juventude empatou com o Cruzeiro em 3-3 ao Alfredo Jaconi. Na quarta-feira, o Grêmio havia vencido o Vasco por 2-0. O Santos empatou com o Mirassol em 1-1. Fluminense 2-1 para o Flamengo e Botafogo 3-2 para o Sport. Classificação atualizada no Brasileirão tem o Flamengo na liderança com 71 pontos. Segundo, Palmeiras 69, terceiro Cruzeiro 65, quarto Mirassol 60, quinto Botafogo 55. Sexto vem o Fluminense 54, sétimo Bahia 53. Fora do G7, oitavo colocado Bragantino 45, nono colocado São Paulo 45, mesma pontuação do Corinthians a 10ª colocação. 11º Atlético Mineiro 44, 12º Grêmio 43. 13º Vasco 42, 14º Ceará 42, 15º Internacional 40, 16º Santos 37. Na zona de rebaixamento, 17º Vitória 36, 18º Fortaleza 34, 19º Juventude 33, Lanterna Esporte com apenas 17 pontos.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o Mercado Agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Começamos com a soja saca 60 quilos, que caiu menos 1,65%, está sendo comercializada em R$ 120,00. Milho saca 60 quilos, R$ 53,00. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 64,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Na sequência do Frente Ampla, Jorge Bahia e as seguintes notícias.
Orquestra de Sopros fará show hoje à noite em comemoração ao Dia do Músico. Campanha de coleta de lixo eletrônico em Pato Bragado segue até o final do mês. inscrições abertas para 3 cursos do Senac Marechal, 2 deles gratuitos.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sexta-feira, 21 de novembro de 2025. O SENAC de Marechal Cândido Rondon segue com inscrições abertas para 3 novos cursos. Eles são gratuitos e para quais áreas, Jorge Bahia? Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. 2 deles são gratuitos e 1 é pago. São para as áreas de ferramentas de marketing digital, magia das vendas de Natal e curso técnico de radiologia. Vamos às informações, então. O SENAC de Marechal Cândido Rondon está com inscrições abertas para 3 oportunidades de cursos, sendo 2 deles totalmente gratuitos. Segundo o diretor da unidade local, Osney Alves, entre as opções está o curso de ferramentas de marketing digital, gratuito, voltado a quem deseja aperfeiçoar conhecimentos e aumentar as vendas pela internet. Também gratuito, o curso de Magia das Vendas de Natal ensina estratégias para vender mais nesse fim de ano e ampliar a lucratividade. Para quem busca iniciar uma nova carreira em 2026, o SENAC também está recebendo inscrições para o curso técnico de radiologia. Os interessados podem se inscrever pelo telefone 45-3284-4200, que também funciona como o WhatsApp do SENAC Marechal Cândido Rondon. Outra opção é acessar o site www.pr.senac.br e selecionar a unidade de Marechal Cândido Rondon. Segundo Osney Alves, o SENAC está oferecendo grandes oportunidades para quem deseja se qualificar e crescer profissionalmente.
Temos 3 oportunidades para vocês em cursos, 2 deles gratuitos. Temos ferramentas de marketing digital, curso gratuito para você aperfeiçoar o seu conhecimento para vender através da internet. Temos também a magia das vendas de Natal, você aprender a vender mais nesse Natal e aumentar a sua lucratividade. E também o técnico em radiologia para você começar com o pé direito em 2026. Como que você faz para se inscrever? Você vai entrar em contato através do 45-3284-4200, que também é o WhatsApp, que é o SENAC aqui de Marechal Cândido Rondon. Ou você também pode acessar o site www.pr.senac.br e ali você escolher a cidade de Marechal Cândido Rondon. É o SENAC com grandes oportunidades para vocês.
Oficialmente, amanhã, dia 22 de novembro, é comemorado o Dia do Músico. Contudo, aqui em Marechal Cândido Rondon, uma programação especial será realizada hoje, Bahia. Quais são os detalhes?
Regis, a Orquestra de Sopros de Marechal Cândido Rondon, com apoio da Secretaria de Cultura, realizará uma programação especial nesta sexta-feira, com início às 19h30, na Casa Cultural, no Parque de Exposições. A apresentação contará também com a participação dos músicos Walter Basso, César Dalpisol e Juliana Valiati. Para encerrar a noite, haverá show com os amigos da Banda Chama. A secretária de Cultura de Marechal Cândido Rondon, Helenice Sauer, estende o convite a toda a população.
Convidamos todos os rondonenses e moradores da região para celebrar conosco o Dia do Músico, em uma noite memorável dedicada à arte, emoção e boa música. Nossa orquestra de sopro preparou um repertório especial, contando com as participações de César Reck Dalpisol, Juliana Valiati e Walter Basso. E para encerrar com chave de ouro, teremos a presença contagiante da Banda Chama. O local será na Casa Cultural aqui de Marechal Cândido Rondon. O horário a partir das 19h30 e a entrada é 1 quilo de alimento. Venha prestigiar essa noite maravilhosa, celebrando a música, a cultura em nossa comunidade. Esperamos todos vocês.
Lembrando que a apresentação da Orquestra de Sopros de Marechal Cândido Rondon, com a participação de artistas locais, acontecerá hoje, a partir das 19h30, na Casa Cultural do Parque de Exposições.
Campanha do lixo eletrônico segue até o final do mês em Pato Bragado também. Quais são os pontos de coleta e o que pode ser descartado, Jorge Bahia?
A campanha de coleta de lixo eletrônico, promovida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Pato Bragado, segue até o dia 30 de novembro. A ação reúne uma série de iniciativas voltadas ao descarte adequado de resíduos eletrônicos, reforçando o compromisso do município com a preservação ambiental e a sustentabilidade. Com apoio da ABC, Associação Bragadense de Catadores, e da Cibra, a campanha realiza ações de orientação, conscientização e disponibiliza diversos pontos de coleta para facilitar a participação da comunidade. O objetivo é garantir que materiais como computadores, celulares, televisores e outros aparelhos eletrônicos em desuso tenham destinação correta, evitando danos ao meio ambiente. Durante todo o mês, os moradores podem levar os seus resíduos aos seguintes locais: a Cibra, CM Eletrônicos, Informatiza, Inovatec, Prefeitura no Paço Municipal, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Serão aceitos exclusivamente resíduos eletrônicos. A população é convidada a participar, contribuindo para um município mais limpo, sustentável e consciente sobre o impacto do descarte adequado de materiais tecnológicos.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker e as seguintes notícias.
Tudo pronto para a tradicional feira de usados da ABEC amanhã. Novas regras para ciclomotores começam a valer em 2026. Quatro Pontes oferta Bolsa Auxílio Educação. Inscrições terminam hoje.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sexta-feira, 21 de novembro de 2025. Quatro Pontes oferece Bolsa Auxílio Educação. Inscrições encerram hoje. É isso, Maico Bicker. Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro e ouvintes Difusora. Atenção, então, população de Quatro Pontes. Você que precisa ou auxilia através de alguma forma com a questão do benefício do Bolsa Educação em Quatro Pontes. É para aquelas pessoas que fazem algum tipo de estudo e necessitam de deslocamento. O valor da Bolsa Auxílio Educação em Quatro Pontes este ano é de R$ 77,50 por mês. Quem tem direito? Né? Alunos de cursos presenciais, cursos semipresenciais e até alunos de cursos 100% online. Claro que os percentuais são diferentes. Os interessados podem se dirigir ainda hoje na Prefeitura preencher o protocolo para solicitar esse auxílio Bolsa Educação do município de Quatro Pontes.
Bem, a ABEC está com tudo pronto, tudo organizado para a nova feira de usados. Será amanhã, Maico Bicker?
Tudo prontinho, os últimos detalhes sendo ajustados e ainda dá tempo, se alguém quiser doar algum produto, para que faça parte da feira de usados, cujo todo lucro ele é revertido para ações sociais da ABEC de Marechal Cândido Rondon. A Rosane von Millen vai explicar para a gente como é que vai ser essa feira de amanhã.
Estará acontecendo a melhor feira de usados da cidade. A nossa feira já é tradicional, é muito conhecida, muitas pessoas vão lá fazer suas compras, porque a gente tem roupas, calçados, acessórios, acessório de cozinha, e a gente faz muito tempo já que está angariando essas doações para fazer uma feira realmente bem especial.
Essas doações já fecharam, então. Quem que ajuda sempre, Rosane?
Não, as doações não fecharam. Na realidade, a gente está angariando essas doações até na sexta-feira. Inclusive no sábado, se alguém quiser levar lá, a gente aceita sim, porque tudo em prol de ajudar as pessoas, né? Quem nos ajuda? Olha, não teria como citar as pessoas, mas são da comunidade toda de Marechal. Doa. Tem lençol para doar? Me avisa alguém da diretoria, leva lá na ABEC brinquedos, acessórios de cozinha, roupas. Então é difícil dizer quem que doa. É a comunidade toda.
Tá todo mundo então aberto agora, podendo doar até no dia do evento, né? Algum pedido específico, Rosane?
Está aberto sim. Pedido específico? Roupa masculina. Porque você sabe que as mulheres tradicionalmente trocam mais de roupa, seguem mais a moda, então tem muita roupa feminina. Os homens geralmente usam até a roupa acabar, né? Ai, ai. E daí, assim, a gente precisa muito de roupa masculina e roupa de criança. Meninos, principalmente, também, da faixa assim, de 1 a 7 anos, é o que sempre falta.
Bazar é sábado agora. Qual vai ser a programação e o convite, Rosane?
Então, começa sábado às 7 da manhã. A gente mudou o horário, na última feira de abril a gente fez às 7 da manhã e foi um sucesso porque as pessoas que trabalham, elas conseguem entre 7 e 8 horas, 7 e 8 e 30, fazer uma boa pescada lá, né? Uma boa aquisição. E daí eu estou aqui, em nome da BEC, convidando todos para participar.
Novas regras para ciclomotores começam a valer em 2026, como registro, emplacamento e, inclusive, CNH. O que a população deve ficar atenta, Maico Bicker?
Muitos detalhes, muitas coisas para ficar atentas, principalmente aquelas pessoas que usam, né, os patinetes, os veículos autopropelidos, bicicleta elétrica, ciclomotores, skate motorizado e até cadeiras de rodas com motor elétrico. É isso mesmo. As normas do CONTRAN, Conselho Nacional do Trânsito, foram aprovadas já no ano de 2023, mas a implantação começa agora a partir de janeiro de 2026. Por várias vezes aqui na rádio, né, o nosso colaborador, o advogado Mário Ferrari, participa de programas detalhando informações do trânsito, que é a área da qual ele é especialista. E agora ele fala a respeito das novas exigências para ciclomotores a partir do ano de 2026, advogado Ferrari.
Então, Maico, a partir de 1º de janeiro de 2026, a resolução 996 do CONTRAN, que já é do ano de 2023, ela traz algumas alterações em relação aos ciclomotores, às bicicletas elétricas e aos equipamentos autopropelidos, que são os patinetes elétricos, as cadeiras de rodas motorizadas, né? Então, a bicicleta elétrica, a diferença que ela tem para um autopropelido é que ela não tem ou não deva ter acelerador, certo? E a velocidade que não pode ultrapassar 32 km por hora. Agora, o ciclomotor, que é o que sofre a alteração imediata, ela é aquela motinha maior, a cinquentinha que fala. Então, essa, a partir do ano que vem, tem que ser registrada, tem que ser emplacada e o condutor tem que ter habilitação na categoria A ou a autorização para conduzir ciclomotores. Ao dirigir, o condutor, se tiver passageiro, eles têm que fazer uso do capacete de segurança. Não podem mais andar em ciclovias ou ciclofaixas, tem que andar na pista. Por esse motivo, pelo veículo estar registrado, o condutor ter habilitação, ele poderá ser multado se for fiscalizado e tiver alguma irregularidade. Então é bom ficar atento às mudanças.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.